Ensino sistêmico sobre a vida cristã. Estudo deste áudio. A nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 6. A nova criatura evidenciada pelo contraste com as figuras mais emblemáticas do ser humano natural. Tópico B. Explorando o significado da circuncisão e da incircuncisão desde o conceito inicial até o conceito mais amplo mencionado no Novo Testamento. Quando as Escrituras, em face da nova criatura, descrevem que a circuncisão e a incircuncisão não têm valor ou virtude, elas o fazem de forma direta e enfática também porque o posicionamento de vários defensores da circuncisão ou da incircuncisão é tão intenso. Quer seja por questões culturais, tradicionais, de ignorância, ou até de forma consciente e intencional, há muitas ações no mundo em favor da circuncisão ou da incircuncisão com o objetivo de privar as pessoas do novo nascimento em Cristo Jesus para que elas não venham a ser constituídas como nova criação ou para que elas, caso já tenham alcançado esta nova condição, não venham a viver e andar segundo a novidade de vida oferecida a elas pelo Evangelho do Senhor. No texto de Gálatas 6, referenciado no tópico anterior, e no texto de 1 Pedro, capítulo 4, pode ser observado que há pessoas que inclusive utilizam das condições relacionadas à questão da circuncisão e da incircuncisão para tentarem oprimir aos seus semelhantes e para tentarem sujeitá-los a elas e às suas condutas a fim de que as pessoas não caminhem na liberdade que do céu lhes é oferecida na nova criatura em Cristo Jesus. E até mesmo quando as pessoas já experimentaram o novo nascimento e já alcançaram a condição de nova criatura em Cristo Jesus, os militantes da circuncisão ou da incircuncisão procuram envolvê-las de tal forma que venham a recair nos conceitos e práticas corrompidas de vida que estes militantes adotam na sua condição de dissociados da vida segundo a vontade de Deus. No mundo, há muitas pessoas que, além de resistirem à verdade de Deus e ao caminho segundo esta verdade, tentam envolver outras pessoas em seus caminhos de dissoluções e dissimulações, conforme exemplificado também com mais um texto abaixo. Tito 1, 10 até 14. Porque existem muitos insubordinados, paurradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Assim, avançando primeiramente de forma mais específica para a questão da circuncisão, a fim de compreender melhor por que ela não tem valor diante da nova criatura em Cristo, entendemos ser muito relevante destacar antes que a circuncisão mencionada nos textos do Novo Testamento tem um significado que vai muito além de uma mera marca física ou exterior feita no órgão sexual ou íntimo masculino por meio da remoção do prepúcio ou da parte da pele que cobria a sua área frontal. Quando a ideia da circuncisão é vista mais de perto e não somente quanto ao ato físico em si, mas também sob a ótica simbólica, é amplamente perceptível nas Escrituras que a circuncisão inicialmente referia-se a um símbolo no corpo físico que uma pessoa decidia aceitar como uma consequência da adoção anterior de um credo e de um conjunto de princípios aos quais ela estava se associando a partir de um determinado momento de sua vida. Ato este, muitas vezes também estendido aos descendentes daqueles que passavam a se associar ao credo e princípios que passavam a proferir e seguir. O mero ato de cortar o prepúcio, ou seja, a dobra da pele que cobre a glande do pênis, conforme dicionário Michaelis, não necessariamente era sempre uma expressão da circuncisão, pois as pessoas de vários povos, ao longo do século, também poderiam vir praticar a remoção do prepúcio sem se tornarem hebreus somente por este ato. a ênfase da circuncisão, conforme instruída nas Escrituras em seu início, não estava focada primordialmente na questão física, mas na tipologia associada ao ato, onde os hebreus ou aqueles que viriam a se tornar seguidores da crença dos hebreus passariam a carregar consigo uma marca ou sinal no corpo como consequência de que optaram por ser seguidores de um determinado tipo de crença que eles concordaram em adotar para si e, muitas vezes, também em nome de seus descendentes. Com o passar do tempo, porém, o que era para representar somente um símbolo derivado de outro ato ou de uma decisão precedente ou mais proeminente, passou a ser utilizado também de forma inversa. Ou seja, a circuncisão passou a ser considerada como um sinônimo quase que automático de adesão ao tipo de credo e códigos de condutas que estavam associados ao seu significado simbólico. Com o passar do tempo, e acentuado pela lei de Moisés, a expressão, o termo ou o conceito da circuncisão passou a ser confundido com o próprio ato por meio do qual alguém poderia vir a se tornar adepto à lei de Moisés. A circuncisão antiga realizada primeiramente por Abraão, como uma consequência e um símbolo da aliança que ele fizera com Deus, passou a se tornar mais tarde também na própria expressão de adesão à lei de Moisés ou ao sacerdócio de Arão, o qual também era denominado de sacerdócio levítico com todas as suas detalhadas regras. Com o passar do tempo e com a introdução da lei de Moisés, a expressão circuncisão, que era uma mera marca simbólica que vinha em sequência a uma opção em favor de uma prévia aliança, passou a crescer para um conceito aparentemente igual, mas na realidade muito distinto. Conceito este, onde a circuncisão passou a ser confundida ou considerada como o próprio ato de adesão à lei de Moisés e o ato pelo qual uma pessoa se colocava na condição de seguidora e sujeita à referida lei, conforme também é exposto por alguns comentários de anotações associadas ao léxico de Strong, no qual é apresentado, entre outros, os seguintes significados para a circuncisão. 1. Cortar o prepúcio como um ato usado naquele bem conhecido rito pelo qual não apenas os filhos masculinos dos israelitas, ao oitavo dia após o nascimento, mas subsequentemente também prosélitos da justiça eram consagrados ao Senhor e acrescentados ao número de seu povo. 2. Fazer-se circuncidar, apresentar-se para ser circuncidado, receber a circuncisão, como se pelo rito da circuncisão um homem era separado do mundo impuro e dedicado a Deus. Nos primórdios da circuncisão, ela era usada simplesmente para selar uma opção que uma pessoa primeiramente adotava no coração. Primeiro uma pessoa ouvia falar de um credo que lhe era exposto, e se quisesse passar a viver segundo ele, ela convertia o seu coração àquele credo, sendo que por final selava este processo de opção com a circuncisão. A circuncisão não determinava a crença e a conduta de uma pessoa, mas o que ela cria no coração é que o fazia, tendo a circuncisão como um símbolo da opção adotada. A circuncisão era consequência de uma opção de adesão, e não a causa. Entretanto, conforme já comentamos acima, o simbolismo da circuncisão cresceu a tal ponto em que ele, por si só, passou a ser uma própria definição do que uma pessoa dizia crer ou não crer, chegando ao ponto de ser utilizado para definir o que e como uma pessoa era ou o que e como ela não era. E isso, por sua vez, mostra que os efeitos de desvirtuar um símbolo, ao ponto de ele ser considerado como um sinônimo da razão ou causa pela qual uma pessoa vem a utilizar o símbolo, é algo que pode trazer severas consequências prejudiciais às vidas daqueles que o acolhem. Vamos comparar, por exemplo, o que está sendo dito nos últimos parágrafos a um símbolo usado em muitos povos pelos casais em sua vida matrimonial. Em diversos povos é encontrado o hábito em que os cônjuges, a partir da cerimônia do casamento, passam a utilizar um anel para simbolizarem a efetivação do seu ato matrimonial e do seu compromisso com o cônjuge, anel que, contudo, expressa um símbolo e não o casamento e a vida conjugal propriamente ditos. Por mais que o uso do anel, considerado como símbolo, possa ter vários benefícios, o que deveria realmente importar, mais do que o uso do anel, é o pacto ou o acordo que os cônjuges fizeram um com o outro, pois o anel é somente uma referência ou marca exterior e auxiliar de uma condição mais ampla. Confundir um anel de metal com o próprio casamento é uma desvirtuação grave da amplitude de fatores e aspectos englobados em um matrimônio, sendo isto, portanto, a expressão de algo absurdo. Espera-se dos cônjuges uma fidelidade mútua de um para com o outro por causa da adesão que eles fizeram ao casamento, independentemente se estiverem ou não com o anel de casamento nos seus dedos, pois a união deles e o compromisso de um para com o outro é muito mais elevado ou significativo do que o valor de um mero objeto físico usado em suas mãos. O uso do anel de casamento pode apresentar diversos benefícios, pois o indivíduo que o usa, por exemplo, está anunciando que já está comprometido com outra pessoa em matrimônio, mas jamais o anel foi ou será o casamento propriamente dito. Quando, porém, algumas pessoas pensam ou confundem que o uso do anel de casamento é o próprio matrimônio, elas também podem ficar sujeitas a criar uma mentalidade que faz com que pensem que quando estão usando o anel é que eles devem ser fiéis ao outro cônjuge, mas que, ao retirarem o anel do dedo, a sua infidelidade se torna menos infiel. De forma similar, de que adianta uma pessoa usar o anel simbolicamente em alguns momentos, se ela, em seu coração e na vida prática, não respeita o cônjuge ou é infiel? O uso de um símbolo como, por exemplo, um anel, pode contribuir no respeito ao cônjuge, mas a vida matrimonial é muito mais substancial e ampla do que um simbolismo pode vir a expressar. Quando um mero símbolo passa a ser objeto de definição de como uma pessoa é ou deixa de ser, independentemente do que ela crê ou deixa de crer, faz ou deixa fazer, segue ou deixa de seguir, o símbolo passou a ser confundido como um sinônimo ou um status do próprio aspecto em relação ao qual ele somente deveria ser um símbolo. E quando as pessoas começam a pensar que os sinais ou objetos que elas carregam as definem ou definem o que elas creem, elas estão adotando ideias similares ao que aconteceu com o passar dos séculos em relação ao conceito da circuncisão. A circuncisão, com o passar dos anos, de um simples sinal ou símbolo, passou, portanto, a ser considerado como 1. O próprio ato necessário para a adesão a uma crença, a um grupo específico de pessoas ou a um conjunto de regras de conduta. 2. Um conceito que propõe a justificação das pessoas por se associarem a uma crença, grupo ou código de condutas. 3. Uma mentalidade aplicável em muitas situações em que nem mais havia o mesmo ato ou símbolo utilizado originalmente na antiguidade, mentalidade esta, que se baseia na ideia de que um conjunto de obras, símbolos ou sinais externos poderia vir a servir para determinar quem as pessoas são perante Deus, como elas serão justificadas e, portanto, como serão vistas pelo Senhor. E uma vez que a circuncisão, ao final de muitos anos, passou a ser um sinônimo da própria adesão ao tipo de vida segundo a lei de Moisés, qualquer prática de adesão a um estilo de vida em conformidade ou semelhante à lei de Moisés acaba sendo um ato equivalente à circuncisão, ainda que uma pessoa nem passe pelo antigo ato de circuncidar o prepúcio. Tendo em vista que a escolha pela sujeição à lei de Moisés, ou similar a ela, torna a pessoa que o pratica devedora do cumprimento de todos os aspectos deste mesmo tipo de lei, também qualquer ato pelo qual uma pessoa escolhe se sujeitar a este tipo de lei passa a ter peso ou ser equivalente à prática ou ao conceito da circuncisão. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Depois que a circuncisão alcançou o status de conceito de adesão a um tipo de vida com similaridades à da lei de Moisés ou de uma mentalidade que está por trás da razão pela qual a lei de Moisés foi concedida aos seres humanos, a questão central da circuncisão já não se refere mais somente a um tipo específico de símbolo ou sinal. Após a circuncisão ter passado a ser considerada como um sinônimo da escolha por uma vida segundo a lei de Moisés ou similares a ela, qualquer tipo de ato ou obra para a adesão à mentalidade e à prática de uma vida segundo a conceituação deste tipo de lei já tem o peso ou características equivalentes ao princípio da circuncisão. Para os hebreus referidos nas antigas escrituras, a circuncisão era realizada pelo corte do prepúcio dos homens. Mas para outros grupos pode vir a ser a guarda do sábado, ou do domingo, como um dia especial, a repetida separação dos dízimos e ofertas, o batismo de adesão a um grupo específico, a inclusão e a permanência no rol de membros de uma instituição ou denominação, a frequência constante em eventos, cultos ou reuniões, a quantidade de orações e jejuns que praticam diante dos outros para tentarem se justificarem diante de Deus, e assim por diante. Assim, a circuncisão que inicialmente era um ato específico no físico dos homens ou tinha uma só forma bem determinada, em seguida passou a ser considerada como uma referência a qualquer ato de submissão a códigos de condutas, símbolos ou sinais externos por meio dos quais as pessoas tentam se justificar perante Deus. Nos dias atuais, quando uma pessoa, por exemplo, é desafiada a praticar um ou vários atos externos para se tornar parte ou membro de um grupo institucional ou para permanecer sendo parte dele para ser considerada justificada diante de Deus, ela está sendo desafiada a submeter-se a um tipo de circuncisão carnal ainda que não haja o desafio do corte do prepúcio. Ações estas que também são conforme a lei de mandamento carnal, assim como eram considerados os mandamentos da lei de Moisés aos olhos de Deus. Entretanto, esta tentativa de viver ou de adotar um estilo de vida segundo os preceitos da lei de Moisés somente foi consentida por Deus por um tempo determinado. E isto, como uma permissão específica para as pessoas tentarem viver por este tipo de lei a fim de perceberem que por este meio de vida ninguém pode ser justificado diante de Deus ou ser aperfeiçoado em conformidade à vontade do Senhor, conforme apresentado em mais alguns textos expostos abaixo como exemplo. Romanos 3, 19-22. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas, agora, se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Hebreus 10, 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus 7, 11-19. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. A partir da vinda de Cristo ao mundo como o Filho do Homem, a circuncisão, que não pode haver para quem está em Cristo Jesus ou que não tem valor algum na condição da nova criatura, não representa mais somente o ato físico da circuncisão, mas também a adesão a qualquer tipo ou estilo de vida em consonância com os aspectos que fundamentam a lei de Moisés ou similares a ela. Lembrando que esta prática de vida jamais pode aperfeiçoar, diante de Deus, aquele que opta em viver em conformidade com este tipo de lei. Em outras palavras, quando as Escrituras dizem que em Cristo a circuncisão não tem valor algum, elas estão nos informando ou ensinando que qualquer que seja o meio pelo qual uma pessoa adere ao conceito ou à mentalidade associada ao modelo de vida sob a circuncisão não tem valor na vida da nova criatura, e não somente o antigo ato físico em si da circuncisão. No estágio mais avançado da circuncisão, aquilo que passou a ser considerado equivalente a ela é o ato de conexão ou submissão a um estilo de vida em conformidade ao seu conceito, independentemente da forma pela qual é feita esta conexão ou submissão. Com a vinda de Cristo em carne ao mundo e por meio da sua obra na cruz do Calvário, também foi estabelecido o fim de qualquer validade do sacerdócio segundo o tipo ou a ordem de Arão, estabelecendo como válido perante Deus somente o sacerdócio segundo o tipo ou a ordem de Melquisedeque, no qual somente o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote e mediador entre Deus e as pessoas no mundo. A revogação do primeiro, antigo ou sacerdócio em conformidade com Arão, que tem por base a lei de Moisés, bem como o estabelecimento do segundo, novo ou sacerdócio em conformidade com Cristo ou Melquisedeque, foram amplamente expostos no tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, razão pela qual não iremos repetir os seus muitos detalhes no presente material. Portanto, uma vez que vimos que a circuncisão passou a simbolizar qualquer tipo de adesão à lei de Moisés, ou a mentalidade desta lei ou similar a ela, onde as pessoas por obras e por sinais externos procuram alcançar a justiça perante Deus e a benevolência de Deus por meio destas obras, também podemos perceber a razão pela qual nada dela é aceito na condição de vida em conformidade com a nova criatura. Entretanto, onde entra, então, o aspecto da incircuncisão também não ser aceita na vida segundo a nova criatura? Se a circuncisão não é aceita perante o Senhor no que se refere a alguém querer receber e viver segundo a nova criatura, o que faz a incircuncisão também ser igualmente rejeitada? O que vem a ser, então, o significado da incircuncisão? A incircuncisão, num sentido bem resumido e direto, é a simples não opção pela circuncisão, ou seja, é a postura de vida de uma pessoa em que ela, por exemplo, simplesmente não adota ou não pratica esforços religiosos direcionados ao único Deus Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Enquanto a circuncisão é uma expressão que abrange a tentativa de uma vida de confiança na força da carne para tentar agradar ao único Deus eterno, por meio de sinais e adoção de preceitos que deveriam ser obedecidos segundo o esforço humano de tentar se justificar perante o Senhor, a incircuncisão, por outro lado, despreza a necessidade de agradar ao único Deus eterno ou até desconhece ou despreza a própria existência do único Deus eterno e Criador dos céus e da terra. Embora a circuncisão represente a expressão do modelo no qual as pessoas procuram viver uma vida de piedade a Deus por meios não válidos perante o Senhor ou não aceitos por Deus, por eles serem de acordo com um mandamento carnal, a incircuncisão não se inclina para uma vida de piedade ao único Deus eterno. A incircuncisão, antes, inclina-se para uma oposição diferenciada a Deus, podendo vir a abranger uma postura que tenta desacreditar a existência de Deus ou que propõe as concepções mais bizarras do que é denominado de Deus ou de deuses. Enquanto a circuncisão concorda em tentar viver piedosamente diante do único Deus eterno segundo um conjunto de regras externas, a incircuncisão tenta estabelecer os próprios conceitos de deuses, ou a inexistência deles, e como estes deuses, ou não deuses, devem ser reverenciados e servidos. Entretanto, embora no plano natural a circuncisão e a incircuncisão possam parecer muito diferentes e opostas, diante do Senhor tanto a circuncisão como a incircuncisão não têm valor algum para uma vida segundo a vontade celestial, pois ambas não seguem de fato uma direção viva e pessoal do Senhor para cada indivíduo. Quando as Escrituras declaram que a circuncisão não tem valor para a vida na condição de uma nova criatura em Cristo Jesus, ela é igual à incircuncisão quanto ao não conseguir atingir o objetivo de vida em Deus, pois embora o conceito da circuncisão proponha um viver para Deus, ele sugere uma forma que nunca poderá ser realizada, não conseguindo, assim, ser melhor ou mais proveitoso do que a incircuncisão. Por outro lado, a incircuncisão também não tem valor algum, pois a solução contrária à circuncisão não é desprezar a Deus e viver ao bel prazer da criação, como se Deus não existisse e como se a criação pudesse estabelecer a sua própria vida ou os seus próprios deuses para protegê-la ou salvá-la. Portanto, aquele que procura viver uma vida que tenta manter as aparências da piedade diante do Senhor eterno por meio do conceito da circuncisão, bem como aquele que procura viver sob o conceito da incircuncisão, e talvez sem se preocupar com qualquer piedade diante de Deus, estão, ambos, vivendo uma vida dissociada da vontade de Deus e da vida que a todos está disponível em Cristo Jesus mediante a graça e a fé. A circuncisão está relacionada à mentalidade que apregoa que a prática de atos religiosos bem definidos pode, por si só, agradar a Deus e prover justificação perante Ele, enquanto a incircuncisão é a mentalidade ou a conceituação oposta, e que segue mais pela linha do pensamento em que cada pessoa deveria seguir aquilo que ela pensa estar correto. Todavia, ambos os conceitos partem da ideia do que os próprios seres humanos pensam que é correto fazer em relação a Deus ou à vida em geral, e não em conformidade com a vida que o Senhor tem preparado para eles. Nem o caminho da circuncisão e nem o caminho da incircuncisão são compatíveis com a vida oferecida por Deus em Cristo, pois ambos os caminhos são igualmente desprezíveis diante de Deus, visto que, no final das contas, ambos são compostos por estilos de vida segundo os padrões do mundo e de um mandamento carnal, não tendo consideração e temor apropriados pelo caminho oferecido do céu pelo único Senhor eterno. De nada adianta uma marca exterior ou uma prática religiosa exterior se o coração não foi renovado pelo novo nascimento e se ele não permanece na condição da nova criatura que confia em Deus no íntimo do seu coração, mas igualmente o caminho do desprezar ao Senhor também não é digno de qualquer mérito, pois ele igualmente mantém a pessoa dissociada da nova vida em Cristo Jesus. Circuncisão e incircuncisão referem-se, ambas, a conceitos de práticas ou condutas que confiam na força da carne ou do esforço humano, e não por primeiro ou principalmente na graça de Deus, por mais que ambas disputem ser melhor ou mais apropriada do que a outra. E sendo opostas à vida segundo a graça de Deus, também ambas devem ser rejeitadas em favor da vontade do Senhor, pois tudo o que é denominado como sendo o mundo passará, conforme nos é ensinado objetivamente também no texto a seguir. 1 João 2, 15 até 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. quer pela tentativa de estabelecer uma piedade segundo o esforço humano ou quer pelo crer que não há necessidade de devoção ao Criador eterno ou que o desprezo a ele não será levado em conta, quando as pessoas pensam que podem eleger tipos de vida em que elas mesmas querem definir o que é a fé ou em que podem confiar com o intuito de alcançar a salvação, elas também estão se estribando em seus próprios pensamentos vãos. Tanto pelo caminho da circuncisão ou da incircuncisão, as pessoas creem indevidamente em conjuntos de conceitos que são totalmente desprovidas de fundamento sólido e que passarão juntamente com as suas vidas no mundo presente por serem ambos fundamentados em pensamentos vãos. Salmos 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. O que importa diante do Senhor não é se uma pessoa opta pela circuncisão ou deixa de optar por ela, optando assim pela incircuncisão, mas o que importa é um coração sincero e contrito que crê na oferta da nova criatura em Cristo e que se dispõe a receber e viver uma vida segundo a instrução e força de vida que de Deus lhe é provida. Na nova criatura, as meras aparências, símbolos, marcas e ritos externos não têm valor algum por eles não serem fruto de algo que brotou do novo que é concedido pela graça de Deus às pessoas. Estes referidos atos que não brotam do Espírito vivificado que uma pessoa pode receber por meio de Cristo se equiparam a atos vazios e que não corroboram efetivamente com a vida de quem os pratica. A circuncisão e a incircuncisão são desprovidas de valor uma vez que não podem prover a novidade de vida concedida segundo o reino de Deus, pois a vida verdadeira está firmemente fundamentada em Cristo, e não em ter ou deixar de ter um símbolo, uma marca ou uma adesão relativa a uma mentalidade natural e terrena. Jeremias 9, 23 até 26. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Por fim, neste tópico, ainda apresentamos a seguinte pergunta: por que, então, diversas pessoas insistem em querer sustentar o valor daquilo que não tem mais valor e que não é aceito na vida segundo a nova criatura em Cristo? E em resposta a esta última pergunta, entendemos que neste ponto convém destacar que além do desconhecimento sobre a nova criatura, as pessoas também se apegam aos conceitos de circuncisão ou incircuncisão, entre outros mencionados nos textos expostos no presente estudo, porque 1. Querem manter as aparências que agradam às outras pessoas ao seu redor. 2. Não querem a atuação de Cristo de forma mais intensa em seus corações. 3. Não querem seguir a Cristo naquilo que o Senhor lhes dirigir pessoalmente ou principalmente se a direção dele vier a lhes gerar qualquer constrangimento em relação a outras pessoas e grupos. 4. Não querem qualquer tipo de perseguição causada por virem a se tornarem verdadeiros cristãos e, portanto, aliançados com Cristo e seguidores dele. 5. Preferem a torpe ou vil ganância. Podendo chegar inclusive ao ponto em que tentam impingir a sua condição de circuncisão a outros visando tirar deles a liberdade no Senhor a fim de que estes não sejam testemunhas que demonstram que nem a circuncisão e nem a incircuncisão têm valor algum. 6. Preferem a comodidade que vislumbram na vida de aparências e sem necessidade de mudanças no coração. Várias pessoas, por conveniência, pensam que uma vida aparente de fé já é suficiente diante de Deus, enquanto outras pensam que se elas abstiverem da busca de Deus, isto no fim não será levado em conta. Mal sabem estas pessoas que não estão tentando iludir somente a outros, mas, principalmente, estão iludindo a si próprias, pois as coisas meramente externas não definem o reino de Deus e nem o que e como Deus vê a vida de cada indivíduo. Primeiro livro de Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Gálatas 2, 6. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa nada me acrescentarão. Não é em atos carnais ou vãs filosofias que se encontra a sabedoria que está em conformidade com a vontade do Pai Celestial, mas, sim, em seu Filho Jesus Cristo. Razão pela qual, nem a circuncisão, com suas extensas listas de afazeres religiosos ou simbolismos, e nem a incircuncisão, que despreza a busca pelo único Deus eterno, tem qualquer valor para a vida segundo a nova criatura, pois ambas desprezam a oferta da graça de Deus ao mundo, a saber, Jesus Cristo como o Senhor no coração de todo aquele que nele crê e o recebe em sua vida. Colossenses 2, 8-9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor.